E dando início a esse nosso segundo programa do ano de 2022, eu já cumprimento, na ponta da linha, o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Frei Beto, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes aí da Faixa Livre.
Frei Beto, muito obrigado para o senhor mais uma vez conversar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero, antes de tudo, desejar um ótimo ano novo, um ótimo ano de 2022 para o senhor, com muitas lutas, muitas conquistas, um ano muito difícil que nós teremos pela frente, né, Frei Beto? Por que esse 2022? Por favor.
Eu também desejo a todos os ouvintes e a você um bom ano novo, com muita saúde, sobretudo, mas acho que é um ano que até 31 de dezembro, se o genocida negacionista continuar na presidência, nós vamos ter ainda um ano novo com cara de velho.
Não tenha dúvida, Frei Beto, porque esse 2022, ele se inicia aí repleto de esperanças do povo brasileiro, não só pelo fato de termos aí um novo ano pela frente, com aquele sentimento coletivo de que isso acaba configurando uma oportunidade de mudanças de rumos, mas também porque teremos eleições presidenciais pela frente, né, Frei Beto? Com a chance de encerrarmos esse pesadelo que é a gestão do senhor Jair Bolsonaro. Eu queria saber justamente qual é a sua expectativa para esse 2022, com tudo que o Brasil vem enfrentando ao longo dos últimos anos, Frei Beto. Qual é o país que nós teremos esse ano?
Bem, eu, primeiro, o que me alegra nesse início de ano é saber que nós temos um Luiz no fim do túnel. Ou seja, a possibilidade aí de fazer com que o Luiz Inácio Lula da Silva volte a ser presidente desse país, porque sem dúvida nenhuma na nossa história republicana foi o melhor governo que nós tivemos. Prova disso é que ele saiu com 87% de aprovação segundo o PT e 83% de aprovação segundo a Folha de São Paulo. Então é um índice muito alto e realmente os benefícios sociais foram importantes, etc. Faltou fazer reformas estruturais, né? Ficou devendo uma reforma agrária, uma reforma tributária, enfim, tem que mexer em vários sistemas aí estruturais do país, que estão agravando, continuam agravando a desigualdade social, que é o nosso problema número um. Agora, eu creio que é importante duas coisas. Primeiro, exigir da campanha que haja um programa de governo. Nós não podemos apenas votar num candidato, nós temos que votar num programa de governo. Tem que ficar claro qual é esse programa. E segundo, é pensar também na eleição de deputados federais e senadores, porque sem um Congresso é minimamente progressista, o presidente fica de mãos atadas. Como hoje a oposição fica de mãos atadas, apesar dos mais de 100 pedidos de impeachment ao Bolsonaro, né, que eu chamo ele de Bolsonaro, porque Nero pôs fogo em Roma, o imperador Nero, romano, e foi tocar lira nas arcadas do palácio assistindo o incêndio da cidade. E, coincidentemente, o nosso Bolsonaro aqui também tem um lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Enfim, então é muito importante pensar também em quem votar para deputado federal, senador e governador. Isso é muito importante também, que tenhamos um grupo de governadores progressistas e identificados com as grandes pautas populares.
Não tenho dúvida, Frei Beto, é muito importante que a gente se concentre aí na eleição para o Congresso também, para que, caso o Lula venha a ser eleito, ele tenha o mínimo de governabilidade. A gente vai se aprofundar aí a respeito dessas eleições do final do ano, ainda ao longo da entrevista, mas eu gostaria primeiro, Frei Beto, que o senhor tentasse nos explicar o que é que move um presidente que deixa mais de 619 mil pessoas morrerem por uma doença sem tomar as atitudes que estão ao seu alcance, que não presta qualquer tipo de solidariedade ao povo de um estado atingido pela tragédia das chuvas, como a Bahia, com milhares de desabrigados, dezenas de mortos, recusa a ajuda de um país vizinho único e exclusivamente por conta de um viés ideológico insano, enquanto desfila em barcos durante suas férias em um balneário da região sul, posa fazendo dancinhas para músicas que ofendem as mulheres. Qual é o sentimento que move um ser humano como esse, Frei Beto, o líder de uma nação?
Bem, você poderia fazer a mesma pergunta: o que move um austríaco que governou a Alemanha, chamado Adolf Hitler, a trucidar milhões de pessoas em campos de concentração? Ora, essas pessoas, isso no caso aqui do Bolsonaro, ele tem uma ideologia de miliciano. Ele aposta na morte. Prova disso é que não reduziu os impostos de alimentos, apesar da fome, o Brasil ter voltado para o mapa da fome. Nós temos hoje quase 20 milhões de pessoas com fome crônica e 106 milhões vivendo em insegurança alimentar. Insegurança alimentar são aquelas pessoas que comem hoje e não têm certeza se vão comer amanhã. Então, essa é a ideologia de miliciano, ou seja, ele não reduziu os impostos dos alimentos, mas reduziu os dos armamentos. Comprar ou importar armas se tornou mais barato no governo dele. Então é um governo necrófilo, ele tem obsessão pela morte alheia. Está absolutamente, não só indiferente, mas ele aposta nesse genocídio. Por que, que ele aposta nesse genocídio? Porque a lógica dele é simples. Menos previdência social, então deixa morrer de Covid. Menos pobres, menos gastos para os programas sociais. Deixa morrer de Covid. E assim vai, menos gente com comorbidades, menos gastos para o SUS. Deixa morrer de Covid. Essa é a lógica. E, no entanto, no meio de tudo isso, ele dá um excelente aumento para a Polícia Federal, dá um aumento de recursos de emendas parlamentares para comprar o Congresso Nacional, e dá uma merreca de dinheiro para salvar as vítimas das enchentes da Bahia e de Minas Gerais. Então essa é a lógica, necrópola, lógica de miliciano. O miliciano ele não quer saber da vida das pessoas, ele quer saber dos interesses dele, quer saber do grupo dele, e ainda que isso custe a vida de inúmeras pessoas.
Não tenha dúvida, Frei Beto, isso aí, essa lógica que o Bolsonaro segue está muito clara para todos nós desde o início do seu mandato. Mas, evidentemente, que o Bolsonaro atende a uma série de interesses aí, né, no comando do país, né? Porque eu queria saber do senhor também, Frei Beto, o que é que falta para que a nossa sociedade alcance um nível de civilidade que permita que essa desigualdade abissal seja reduzida de maneira drástica? Por que as nossas classes dominantes seguem nessa ideia de acumulação enquanto milhões de pessoas morrem de fome por aqui?
Porque você e eu agimos por princípios e as classes dominantes agem por interesses. Eles estão pouco se lixando com a miséria, com a pobreza, com a devastação ambiental, sabe? Não há nada que vá convencê-los a mudar. Por quê? Porque eles raciocinam pelo bolso, eles não raciocinam pelo coração. Então, isso só se muda com mudanças estruturais muito sérias. Enquanto não houver isso, é panaceia, é utopia vazia esperar que essas pessoas mudem. Agora saiu a lista das 10 pessoas mais ricas do mundo, né? Elas têm ganhado na pandemia mais de $1 trilhão.
Sim.
É um absurdo. Agora uma única empresa privada, a Apple, tem... ela tem um valor no mercado que é o dobro do PIB do Brasil. Enfim, isso é o capitalismo. Enquanto nós vivermos no sistema capitalista, vai ser muito difícil combater a desigualdade. Nós podemos até amenizá-la, reduzi-la um pouco, mas erradicá-la é impossível no capitalismo, porque a lógica do capitalismo é justamente a apropriação privada da riqueza. E isso significa excluir milhões de pessoas de acesso aos bens necessários a uma vida digna.
Não tenha dúvida, Frei Beto, isso é um cenário muito grave aí que está colocado para o nosso país, e a gente tem de enfrentá-lo aqui todos os dias. Infelizmente, essa que é a realidade, Frei Beto. Mas como o senhor bem disse aí, nós temos acompanhado as pesquisas de intenções de voto para as eleições presidenciais de outubro, Frei Beto, e a gente tem visto aí uma liderança incontestável do ex-presidente Lula, podendo inclusive sair vitorioso em primeiro turno, graças a essa tragédia que o bolsonarismo representa para o nosso país. Eu queria saber do senhor, Frei Beto, o que é que a volta do Lula ela pode representar para o povo brasileiro?
Bem, primeiro representa a volta da esperança. O Lula fez um bom governo, apesar de alguns equívocos, como não ter feito reformas estruturais, não ter cuidado melhor da alfabetização política do nosso povo, não ter fortalecido os movimentos sociais, populares, identitários, enfim. Mas foi realmente, comparado com outros governos, o melhor que nós tivemos. Assim como também eu defendo como muito bom o primeiro mandato da presidente Dilma. Já o segundo mandato eu tenho sérias restrições. Então eu creio que a volta do Lula é essa esperança de mudanças, de uma vida melhor. Ou seja, o Brasil hoje nesses 3 anos de governo Bolsonaro, retrocedeu muito. Perdemos muitos direitos sociais. Hoje, o brasileiro no exterior passa vergonha ao se declarar brasileiro. O Brasil é um país ridicularizado, odiado, rejeitado por muitas pessoas por causa desse governo genocida. Então, creio que a volta dele é uma volta de um mínimo de democracia que nós necessitamos para criar condições de melhoria da vida desse país. Nós temos aí hoje o genocídio indígena, a devastação e a queima das nossas florestas, a perda dos direitos trabalhistas. Nós estamos hoje com a maioria da nossa força de trabalho no mercado informal. Quer dizer, as pessoas se viram para sobreviver. Temos um número, um contingente enorme de jovens de 15 a 29 anos no grupo do Neném, que nem tem emprego, nem estão na escola. Isso significa o quê? Eles têm que viver na criminalidade, porque eles precisam sobreviver, precisam comprar o seu alimento, a sua roupa, o seu tênis, pagar o transporte. Então, isso é um risco potencial de serem cooptados pela criminalidade organizada. Então, o país está nessa situação muito grave, né, com nenhuma medida sanitária preventiva tomada. Para fazer um teste de Covid, você tem que pagar, é difícil. Agora vem esse ministro da Saúde, né, que é um Queirodes, é chamado de Queirodes, muito bem apelidado, porque o imperador Herodes, o rei Herodes da Palestina, mandou trucidar as crianças de Belém.
Bela comparação.
O Queiroga faz a mesma coisa quando ele evita, primeiro, a vacinar a criança, segundo, a exigir algo que só a elite tem acesso, que é um atestado médico para permitir que as crianças se vacinem, sejam vacinadas. E nunca nas outras demais vacinas isso foi exigido. Além do que, fala uma grande bobagem, que as crianças têm que ser levadas por seus pais. Evidente, eu nunca vi uma criança de 5 anos tomando ônibus sozinho.
Não é?
Eu nunca vi uma criança de 6 anos entrando num posto de saúde falando, eu quero me vacinar. Está sempre acompanhada do seu responsável. Enfim, então a volta do Lula é essa esperança, sabe? E é um líder popular, é um líder que angaria muitos votos, muito apoio, muito prestígio, e a nossa esperança é de sair desse buraco.
Pois é, Alfredo, agora a grande questão é em quais bases que deveria se dar um ex-governo, um novo governo, um terceiro governo do ex-presidente Lula, né, Frebeto? O senhor acha que o Lula ele é capaz de construir uma gestão efetivamente popular, mesmo com essas alianças aí que ele tem tentado construir, com essa possibilidade de o Geraldo Alckmin ser o vice da sua chapa? O senhor não teme que essas concessões possam ser feitas aí, que possam surgir desse acordo com a turma do grande capital, Frebeto?
Claro que há esse risco. Agora, eu volto a dizer, o Alckmin é elite, ele age por interesses. Toda a trajetória dele no governo de São Paulo demonstrou isso. Basta perguntar ao pessoal do MTST, que é o Movimento Sem Teto, quem é o Alckmin, né? Cuja polícia reprimiu intensamente esse movimento, criminalizou intensamente esse movimento. E o Lula é um homem que age por princípios, então um dos dois vai trair as suas convicções. E eu acredito que não será o Lula, será o Alckmin. Então eu espero que o PT apresente um programa de governo e que o Alckmin venha, aderir a esse programa. Terá que aderir. Mas eu tenho meu receio de que possa se repetir lá na frente o fenômeno Temer. Ou seja, o mercado dá uma rasteira no Lula e o Alckmin assuma a presidência da República. Então, eu espero que, se essa aliança se consolidar, ela seja fechada em termos muito, muito estritos de confiabilidade, de, enfim, aceitação de um programa que o PT defende. Fora disso, nós vamos entrar aí numa geleia geral sem saber como é que essa história vai terminar. E é bom olhar para o retrovisor, né? Porque a da Dilma terminou muito mal, terminou com um golpe e com uma figura execrável, incompetente, como o Temer, assumindo a presidência da República e preparando o caminho para o Bolsonaro. Então eu creio que é bom ficar atento, porque, como dizia o velho Marx, né, a primeira vez a história pode parecer uma comédia, mas depois é uma tragédia. Isso será uma tragédia.
Sim, não tenha dúvida, o Frei Beto, esse risco tá colocado, e mesmo sinceramente eu não acredito que isso venha a acontecer não, Frei Beto, até porque o ex-presidente Lula, ele é um articulador político muito melhor que a ex-presidente Dilma. Eu acho que isso está muito claro para todos nós. O Lula é um líder político, o maior líder político do nosso país, isso também está muito evidente. Mas agora, Frei Beto, durante as suas participações aqui no programa, a gente tem muitas, muitas perguntas aqui que os nossos ouvintes encaminham para o senhor. Por exemplo, tem uma aqui da Cíntia Medina, ela questiona o senhor da seguinte forma: Frei Beto, como alterar a lógica do capitalismo através das eleições sob a lógica da democracia burguesa?
Bem, eu diria para ela o seguinte: não é fácil, mas é o caminho. Primeiro, por quê? Porque a luta armada só interessa à elite, à direita. Toda vez que a esquerda pegou em armas foi para reagir às armas da burguesia, depois dessa burguesia ter fechado todas as vias democráticas. Aliás, basta ler os meus livros sobre isso, né, o Batismo de Sangue, o Cartas da Prisão e o Diário de Fernando. Quem tiver interessado, basta entrar aí na minha livraria virtual, que é Frei Beto, tudo junto, Beto com dois T's, freibeto.org. Então aí tem toda a coleção dos meus livros, e a pessoa pode, inclusive, comprá-los mais barato e receber em casa pelo correio. Então, para mostrar isso, quer dizer, nós precisamos começar, desde agora, a criar sementes de um novo projeto social. Como faz o MST nos seus acampamentos e assentamentos. Ou seja, não vamos esperar, primeiro, chegar ao Palácio do Planalto com a bandeira de uma novo projeto fora do capitalismo, um projeto socialista, neossocialista, não importa que nome tenha, mas um projeto popular, para então iniciar as reformas. Não, elas têm que ser iniciadas agora, na base, como faz muito bem o MST. Então é preciso arregaçarmos as mangas, fortalecer os movimentos populares. É a única forma também de evitar que o governo Lula venha a fazer mais concessões ao mercado do que ao povão. É a pressão social. Eu sempre disse isso, mesmo quando estive no governo em 2003, 2004. Governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão. Nós não podemos deixar que nenhum governo, ainda que seja de esquerda, faça a cooptação dos movimentos populares, movimentos identitários. Esses movimentos têm que preservar sua autonomia e sempre exercerem uma atitude crítica diante de qualquer governo, seja ele de direita, de esquerda, de supostamente centro, que isso não existe, mas os de centro são só de direita, e exercer essa pressão. Eu creio que a mobilização popular, ela é fundamental para evitar que um governo do PT descambe para aquelas medidas neoliberais que acabou descambando o segundo mandato da Dilma. Creio que isso significa o quê? Voltarmos ao trabalho de base. Defendo isso. Nós abandonamos o trabalho de base na última década, principalmente ao longo dos 13 anos do PT, e com isso essa base popular foi progressivamente ocupada pelo fundamentalismo religioso, pela milícia e pelo narcotráfico.
Essa é a grande questão, né, Frei Beto? As bases foram absolutamente abandonadas pela esquerda no nosso país. Os movimentos sociais, os movimentos populares, estão absolutamente desarticulados nos últimos tempos. O senhor acha possível que o Partido dos Trabalhadores, liderando aí um movimento de rearticulação dessas bases sociais que estão colocadas no nosso país, para levar esse pessoal para governar junto com Lula no ano que vem? O senhor acha isso possível?
Sim, eu acho que deveria ser possível, né? Espero que sim, sabe? Eu espero que não haja cooptação, porque, lamentavelmente, nos 13 anos de governo do PT, houve uma cooptação da CUT e da UNE. Felizmente, o MST não se deixou cooptar inteiramente, né? Mas isso é muito grave. Um governo popular, um governo democrático, não pode cooptar movimentos sociais. Os movimentos não podem representá-los junto às bases. Tem que ser o inverso. Eles representam as bases frente ao governo, o que significa uma atitude crítica de pressão permanente e conquista de direitos.
Pois é, Frei Beto, agora aqui, eu tenho outras participações aqui do nosso programa. A Marilda da Silva Ribeiro, pelo YouTube, ela diz o seguinte: eu também acho que o Alckmin vai trair igual ao traidor do Temer. Ela comenta aqui em relação ao golpe que foi empreendido contra a Dilma Rousseff. Contra Dilma Rousseff lá pelo Michel Temer em 2016. Agora, a Cíntia Medina volta a participar aqui, enviando uma outra pergunta para o senhor, questionando o senhor da seguinte forma: Frei Beto, como Lula representa a volta da esperança se o próprio Lula e a Dilma aprofundaram a dependência brasileira, mantendo, por exemplo, o tripé macroeconômico? A precarização de hoje é o resultado dessa manutenção.
Veja bem, eu escrevi, volto a dizer, procure na minha livraria virtual freibeto.org, dois livros críticos aos 13 anos do governo do PT: A Mosca Azul e O Calendário do Poder. Então, tudo isso que elas dizem apropriadamente aí nas perguntas, já desenvolvi com pormenores, a partir da minha experiência no governo, nesses dois livros, A Mosca Azul e O Calendário do Poder. Agora, nós não temos outra figura. Voto nulo é favorecer o Bolsonaro. Voto em branco, idem. Né? Uma questão até aritmética. Nós temos que eleger alguém. E esse alguém é o Lula. Apesar, sabe, das falhas, dos equívocos cometidos durante os 13 anos do governo do PT. Mas, ressalto, as conquistas foram muito maiores do que as concessões. O fato, né, de a cota, o fato de demarcação de terras indígenas, aumento anual do salário mínimo acima do índice da inflação, defesa dos grupos identitários, Bolsa Família, né, o Fome Zero depois transformado em Bolsa Família. O Fome Zero era muito melhor porque era emancipatório, o Bolsa Família é compensatório, mas ainda assim melhor isso do que nada. Então, foram vários, né, a soberania do Brasil, independência diante das grandes potências imperialistas como a União Europeia e os Estados Unidos, a defesa da Palestina, da causa palestina, do Irã, do direito, né, do Irã ter a sua bomba nuclear. Enfim, tudo isso são conquistas muito importantes. Agora, se a pessoa encontra um candidato melhor com viabilidade de ganhar eleições, porque tem isso, não adianta eu votar, sabe, no Dé da Silva, que é muito esquerdista e muito não sei o quê, mas não tem nenhuma chance de se eleger. Agora, nós precisamos sair desse buraco urgentemente e não correr o risco de se apegar a uma postura fundamentalista que acaba favorecendo essa extrema-direita genocida e negacionista.
Sem dúvida, o Frei Beto, que o Lula é o candidato eleitoralmente viável aí para ser novo presidente do Brasil, em oposição ao Jair Bolsonaro. Mas eu acho que justamente essa polarização que foi criada entre o Lula e o Bolsonaro, eu queria saber se o senhor acha que ela é benéfica para o debate político no nosso país, Frei Beto. Há muita gente criticando essa falta de discussões a respeito de um projeto de país, muito por conta de se estabelecerem esses dois polos de disputa, que, na verdade, estão longe de representar os extremos, né, Frei Beto? Pelo menos no caso do petista. O que é que o senhor pensa a respeito dessa polarização?
Bem, essa polarização advém de dois fatores. Primeiro, não há um candidato, um terceiro candidato. Não há e nem haverá. Né? Ou seja, diante dessas duas figuras, não há Moro, não há Mantena, não há nenhum que possa, né, o Dória, nenhum que possa, sabe, Moro, figurar, ameaçar e aparecer como uma outra possibilidade, com possibilidade eleitoral. Eu não acredito nisso. E o segundo fator, cabe à campanha do Lula, e isso é muito importante, criar as condições para esse debate político. Ou seja, não centrar a propaganda na figura do candidato, mas no programa de governo. Eu quero votar num programa de governo. Isso que é importante, até porque nós precisamos pensar no seguinte: ninguém é eterno, né? Com exceção da Rainha Elizabeth e do Sarney, todos morrem, né? E amanhã nós não vamos ter o Lula, não vamos ter outras pessoas que confiamos, mas precisamos ter um programa inclusive para as futuras gerações de qual é o Brasil que nós queremos, qual é o Brasil de futuro que nós queremos. Então é muito importante que a direção da campanha eleitoral abra essa discussão política. Você tem toda a razão, não podemos ficar só na figura de um candidato, temos que centrar a atenção num programa de governo, que passa, inevitavelmente, também pela figura do candidato.
Não tenha dúvida, Frebeto, não tenha dúvida. Inclusive, o senhor citou aí a necessidade da gente trazer aí um debate em torno de um programa de governo. Nós aqui no Faixa Livre estamos produzindo aí, estamos pensando em produzir alguma coisa nesse sentido, novidades que nós teremos em breve aqui no programa. Em breve eu vou anunciar aqui para os nossos ouvintes, Frebeto. Mas eu aproveito para trazer aqui uma outra participação de um ouvinte nosso, ó, o Maurício, lá de São João de Meriti. Ele questiona o senhor da seguinte forma: Frebeto, qual é a sua opinião para a privatização da Caixa Econômica? Ao que parece, o Lula se mostrou favorável.
Bem, se ele se mostrou, eu não me mostro. Eu sou absolutamente contra qualquer privatização do patrimônio público. Qualquer privatização. Eu não me lembro dele ter se mostrado. Isso me escapou, essa notícia. Agora, eu acho um absurdo, né, pensar em privatizar Petrobras, Banco do Brasil, enfim. Já sou contra todas as privatizações que ocorreram. Inclusive porque... os exemplos de privatizações demonstram como as coisas pioraram. A VASP foi privatizada e era do governo do estado de São Paulo e desapareceu, faliu. A Vale do Rio Doce, que hoje chama Vale, foi privatizada e aí nós temos Mariana e Brumadinho, piorou. Então, sabe, a privatização, eu não conheço nenhum exemplo de que privatizou e melhorou. Você veja o sistema de transporte público nas grandes cidades brasileiras. Na minha adolescência, tudo era estatal e funcionava muito bem. Hoje, não. As pessoas vivem reclamando que os ônibus estão cheios, que nas cidades como Rio de Janeiro não tem ar refrigerado, que há menos veículos rodando na linha do que a capacidade de absorção dos passageiros que ficam horas nos pontos, e por aí vai. Então eu sou absolutamente contra, pelo contrário, eu sou a favor da estatização e principalmente tornar bem público todos os serviços essenciais da população, todos eles.
Não, sem dúvida, não tenha dúvida que isso é fundamental, o Estado forte é fundamental para o nosso país. A respeito dessa notícia...
Inclusive educação e saúde.
Sem dúvida.
Inclusive educação e saúde.
Sem dúvida. Há um interesse muito claro aí dessa turma de privatizar, de mercantilizar aí a nossa educação e a nossa saúde. A respeito dessa informação aí que o Maurício passou aqui para a gente, ele se refere aí a um diálogo que o ex-presidente Lula teve, se eu não me engano, com o Reinaldo Azevedo, jornalista, ele dizendo que ele é favorável a que a Caixa se torne uma empresa de capital mínimo. Isto, acho que foi, se eu não me engano, é isso que o Maurício se refere, por isso que ele fala de privatização da Caixa. Agora, Frebeto, eu queria encerrar aqui o nosso papo questionando o senhor a respeito do seguinte. O Papa Francisco, na sua tradicional mensagem lá de fim de ano, ele pediu que o mundo trabalhasse pela paz, condenou a violência, especialmente contra a mulher. O que é que nós podemos esperar, Frebeto, da Igreja Católica para esse ano de 2022? É possível que haja uma abertura maior aos ideais progressistas que são defendidos pelo próprio Papa Francisco?
Eu acho que a gente tem que rezar para ele continuar vivo, com saúde e à frente da Igreja Católica, porque hoje ela é um paquiderme com corpo conservador e uma cabeça progressista. Muito democraticamente, ele tem se empenhado em promover mudanças substanciais na estrutura da Igreja, desse paquiderme de 2000 anos, a mais antiga instituição do Ocidente. Acontece que a maioria dos bispos e padres foi formada durante os pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. Agora, de qualquer forma, Francisco tem dado passos muito importantes no sentido de opção pelos pobres, crítica ao capitalismo. Quem não leu tem que ler a encíclica dele, Louvado Seja, né, Laudato Si, sim, em latim, e segundo Edgar Morin, que não tem nada de religioso, é o documento mais importante da história da ecologia. É um documento que o Papa rejeita o nome de encíclica verde, faz questão de chamá-la de socioambiental. E uma crítica contundente ao capitalismo. Além dos discursos que ele fez nos 4 encontros promovidos com líderes de movimentos populares. E não movimentos assim como OIT, Organização Internacional do Trabalho, não, gente de base, como João Pedro Stedes, do MST, que esteve lá. Então vamos orar aí, porque o Papa continue vivo, continue com saúde, porque há muita resistência a ele dentro e fora da Igreja Católica. Nos Estados Unidos, simplesmente, ele é considerado, por um grande segmento da elite, como comunista. Simplesmente assim.
É impressionante. Impressionante o conservadorismo ainda da Igreja Católica em pleno ano de 2022, Roberto. O senhor tem toda a razão.
Tem, todas as igrejas têm conservadorismo e tem gente progressista. Por isso que eu também não coloco, sempre tomo cuidado de não colocar os evangélicos no balaio dos conservadores. Eu conheço muitos evangélicos, como o pastor Henrique Vieira e outros, que são muito progressistas.
Não dá para a gente generalizar definitivamente, né, Frei Beto? Frei Beto, eu quero agradecer demais pela sua participação aqui conosco nesse segundo programa do ano de 2022. Quero desejar ao senhor mais uma vez um ótimo ano de 2022, que a gente consiga derrotar aí o Jair Bolsonaro no mês de outubro, nas eleições que se avizinham aí no nosso país. E eu conto com o senhor aqui nos próximos meses aí para a gente debater muito toda essa situação política do nosso país, todas essas questões importantes que estão colocadas e que serão conversadas conosco, debatidas aqui conosco ao longo do ano de 2022. Muito obrigado, Frei Beto.
Obrigado a vocês, podem contar comigo. Um grande abraço, um bom ano com muita saúde para todos que nos escutam e vamos guardar o pessimismo para dias melhores.
É isso. Um abraço para o senhor, bom dia.
Bom dia.
Conversamos aqui com o teólogo, jornalista e escritor Frei Beto. Vamos agora ao nosso segundo intervalo. Já já estaremos de volta.